No ar, Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Boa noite, hoje é quinta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Rafael Segato. Lembrando que o nosso programa recebe sugestões de pauta. Se você tem alguma para nos indicar, é só ligar no número 33357913. E você ainda pode acompanhar as nossas atividades pelo site da rádio, no endereço universitariafm.ufes.br. Lá você tem contato com todos os programas, promoções e também com as nossas redes sociais. O programa de hoje é um especial que vai falar sobre o show Valeu 83, 30 anos, que conta com os artistas Carlos Bona, Lula de Vitória, Guto Neves e Carlos Papel, e vai homenagear João Pimenta. Estamos aqui nos estúdios com Lula de Vitória. Boa noite, Lula.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês.
Estamos também com Carlos Papel. Boa noite, Carlos.
Boa noite, Rafael. Valeu. Bacana.
Estamos aqui também com Zé Roberto Santos Neves. Boa noite, Zé.
Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Universitária.
Bom, para começar o programa, eu gostaria que vocês explicassem o porquê do show ser intitulado Valeu 83.
Bom, na realidade, Valeu 83, a gente é uma geração assim que ralou pra caramba, né? Como se fomos os bandeirantes aí, né? E 80, 90 foi um ano muito bacana pra gente. Nós estamos aqui do lado do Zé Roberto, hoje secretário de Cultura em Vila Velha, que acompanha o nosso trabalho como jornalista, né? Também é músico. E a gente ralou pra caramba e todo mundo aconteceu. Eu lancei minha primeira música nessa época, que foi Correnteza, que foi graça. Meu primeiro disco foi um grande sucesso, eu fui feliz, dei sorte, fui feliz e rolou bacana mesmo. Depois veio o Bona também, aconteceu com a música dele, o Leroleiro. O João Pimenta com a Canção Brasileira. E logo em seguida o Papel Carioca chegou e turmou com a gente, ficou aqui.
Não tinha
aqui.
Nada pra fazer, aí vim pra cá.
É, tava desacompanhado mesmo.
Tava de bobeira mesmo.
Foi adotado, virou capixaba. Ele fala assim, mas já é capixaba. Conclusão, o Valeu 83, na realidade foi um final de ano, a gente comemorando assim, todo aquele ano maravilhoso foi pra gente. A gente tinha show aí sexta, sábado, domingo, era direto, a gente não parava. E pra grande público, assim, de tocar pra 10, 15 mil pessoas. Então, o Valeu 83 no teatro, foi o título do show mesmo. É, teatro lotado, tive que abrir as portas assim, nas laterais. E coincidentemente esse camarada aqui, com intimidade, esse camarada secretário, tava no nosso show.
E já nascido, né?
e teve essa ideia, né? De privilegiar a gente fazer. Então, Valeu 83, 30 anos, 2013, na gestão dele como secretário em Vila Velha. A gente tá muito feliz.
Bom, Zé, então fala um pouquinho como que surgiu essa ideia de fazer esse show comemorativo em homenagem.
É verdade. Eu tinha 10 anos, né? Tava no Teatro Carlos Gomes, um dos primeiros shows que eu... um dos primeiros shows que eu assisti, assim, na vida, e realmente foi emocionante, porque essa geração, ela construiu uma história muito bonita na música do Espírito Santo, né? No músicas próprias, material autoral, e eles tocavam muito nas rádios, com clipes na TV. Houve o lançamento do Exportação em 86, com o patrocínio da Rede Gazeta, né? Através do Carier Lindenberg,
com a parceria com a Ação Livre.
Então, assim, foi um momento muito bonito. E todos eles seguem uma carreira autoral, eles têm o seu trabalho sempre renovado, né? E aí eu fui procurado pelo Carlos Bona, na Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha, com a intenção do Bona fazer uma apresentação no município, que é correto, é legítimo. Mas nós pensamos o seguinte: Bona, vamos, por que não reunir a geração, né, do sua, o Lula, o Papel, o Guto Neves e o Pimenta, né? E aí o Bona adorou a ideia. Nós começamos a desenhar esse espetáculo O Pimenta, infelizmente, ele não poderá assim, participar, porque ele se aposentou, né, por razões médicas, ele não se apresenta mais em público. Mas ele irá receber uma homenagem da Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha, né, e terá as músicas dele interpretadas por esse quarteto fantástico. Né?
Eu sou parceiro do João Pimenta, então a gente tem algumas músicas juntos, algumas parcerias também tem isso. E algumas coisas vão acontecer lá. Vamos tocar algumas coisas do parceiro lá também.
Perfeito.
Bom, então, já que a gente está falando de João Pimenta, inclusive ele vai ser homenageado nessa noite, eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho da importância de João Pimenta para a música capixaba.
O João Pimenta, ele para mim, ele é como se fosse um traço de assinatura da música do Espírito Santo. Ele tem um jeito peculiar de fazer música. Ele é um músico de formação de leitura e de partitura e tudo mais. É um músico que tem uma visão de arranjo muito própria, muito, muito, muito singular, muito peculiar dele. E, sei lá, quando eu cheguei aqui, que eu vim do Rio, hoje eu sou capixaba, com muita honra, o João, ele, quando ele cantava, eu sentia nele uma coisa diferente, um registro diferente, uma assinatura. Fora a parte musical, o João sempre, ele foi muito caprichoso nas poesias. O poema dele é uma coisa muito bem costurada, muito bem feito. E as canções dele são muito inspiradas. Enfim, não, com toda essa parte técnica dele, ele nunca, jamais perdeu a parte emocional, a parte de inspiração, do espírito da música. Então, quando, por acaso, eu cheguei aqui em 81... E o João participou do mesmo festival que eu. E o João depois ele apresentou uma música chamada Espírito Santo, que ela traduz bem, eu não lembro da música, né? Eu sei uns pedaços dela. Ela traduz bem o que é o Espírito Santo, que é indiferente à opinião de alguns leigos, é um estado que tem uma raiz cultural muito forte, uma identidade muito forte. Certo, é um estado que tem uma capacidade de produção de cultura, e hoje, por exemplo, tem uma demanda de formação de músicos só para falar da nossa área, do nosso setor, que é impressionante. E não é apenas da faculdade, que aqui, ó, da UFES, da FAMES, de várias e várias escolas, mas é uma ansiedade de long time, longa data, que acabou nessa explosão demográfica de músicos, coincidentemente. E os espaços estão diminuindo e a demanda é muito grande. Então, a minha esperança é que quando essa explosão, quando esse Big Bang acontecer, e a gente vai ter que ter uma solução para que essa turma toda, essa horda de músicos, ela tenha lugar para tocar. E o Zé, por exemplo, já sinalizou para nós, já está abrindo o coração dele e o braço para estar do lado da nossa música e já é nosso amigo número um.
E assim, para complementar o que o Papel falou sobre o Pimenta, como o Pimenta não está podendo participar, e a gente tem uma admiração enorme pelo trabalho de João Pimenta, eu sou fã particular de João Pimenta, como o Papel é.
Nós somos fãs dele também.
Claro. Então a gente não vai deixar a música João Pimenta morrer nunca, a gente vai cantar o João Pimenta o tempo todo. Estou para fazer meu DVD, logo agora eu devo fazer em julho, vou começar a fazer meu DVD. E João Pimenta vai estar no meu repertório, porque ele tem trabalhos lindíssimos. As canções de Pimenta são maravilhosas. É um cara fantástico. Vai estar sempre vivo com a gente.
Vamos tocar alguma coisinha agora?
Vou tocar uma música que fiz na parceria com o João, que chama Muqueca, que fala de uma das nossas identidades, que é a Muqueca capixaba.
Vamos lá, então.
O resto é peixada? Pesca um peixe fresco, colhe um maço de coentro para preparar o tempero verde. Tô morrendo de sede, pescador joga rede, bota uma cerveja no congelador. Nunca esqueço limão, cebola e camarão. Tomate tem que ser vermelho. O que é que eu como é de joelho. Avisa pra rapaziada que a mesa tá posta, meu amor. Tempera a veia do compositor.
Avisa pra rapaziada que a mesa tá posta, meu amor. Tempera a veia do compositor. Bota tempero, meu amor. Bota tempero. Bota tempero, que eu quero sentir o cheiro. Bota tempero, meu amor. Bota tempero. Bota tempero, que eu quero sentir o cheiro. Rema, remador, que é alto mar. Peixe bom não dá, perto da terra. Pra dourado a isca é uma colher. O homem é a isca da mulher. Papa terra é bom, mas morro se a muqueca é de badejo. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Peixadela no Rio de Janeiro. Mexe o pirão, ó meu amor. Mexe o pirão, amor que é meu. Mexe o pirão pra não embolar o paladar. Bota pimenta, meu amor. Põe João Pimenta. Põe João Pimenta que o sabor vai melhorar. Do barro a mulher inventou a panela. Do barro Deus fez o homem. Do barro Deus fez o homem. Do barro a mulher inventou a panela. É verdade. Muqueca só capixaba e o resto é peixada.
Bom, para quem chegou agora, nós estamos aqui nos estúdios com Lula de Vitória, Carlos Papel e também com José Roberto Santos Neves. Estamos conversando sobre o show Valeu 83, 30 anos, que vai ser realizado no dia 22 de maio, na Prainha de Vila Velha, e vai homenagear João Pimenta. Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o cenário musical da década de 80, tanto para o nosso ouvinte relembrar e também para o nosso novo ouvinte que não viveu aquela época, conhecer um pouquinho como é que era o cenário musical capixaba naquele período.
Só queria registrar também que a gente está aqui com um grande músico, Jeremy. É um maestro, né? É um francês, está aqui no Brasil. Muito instrumentista. Vai estar com a gente no show. É um dos arranjadores. Papel, fique à vontade.
Olha o cara é bom. Não, é, eu cheguei aqui, tinha um cenário diferente. Quando eu cheguei no Espírito Santo, por exemplo, para a gente ser abrangente e tentar fazer a síntese, eu ganhei um festival em 81, que foi um festival que o Pedro Barcelo organizou. Eu não conhecia nada aqui, então eu cheguei de Malicuia aqui com um violãozinho debaixo do braço e ganhei um festival tocando violão. E um festival imenso no Dom Bosco, pô, tinha 5 mil pessoas na plateia. E, enfim, não conhecia quase ninguém, fui conhecendo aos poucos, né? Conheci o Lula no banheiro do Dom Bosco, depois eu explico.
Pior que foi verdade.
E, poxa, quando eu ganhei o festival, então aconteceu uma coisa que geralmente eu era um piolho de festival, eu disputei muitos festivais no Rio, em Minas, em muitos lugares. E aconteceu uma coisa diferente. Quando acabou o festival, o Pedro Barcelo, que era o cara que organizou o festival, ele é uma pessoa muito bacana e tal. Espaçoso também, né? Ele é meu irmão. Então ele pegou eu e meu pai era vivo na época, meu pai me acompanhava, né? E ele me levou para conhecer o centro da cidade, de Vitória. E ali eu conheci Zé Antônio, conheci Fábio Teixeira, conheci essa turma, que é o Grupo Paiol, enfim, que o Fabinho fazia parte do Grupo Paiol, o Bona fazia parte do Grupo Paiol também. E então eu conheci essa turma toda e comecei a me afeiçoar por Vitória, mais precisamente pelo centro da cidade, pelo qual eu sou apaixonado até hoje. Eu sou praticamente um cara que vive no centro, né? Enfim. E me apaixonei. E aí tinha um monte de gente fazendo música. Existia uma coisa muito interessante por parte da imprensa. Na época havia um espaço muito maior. Cobertura. Já conversei isso com o Zé Roberto também. Tinha crítica de música. Enfim, era uma coisa que tinha poesia, etc e tal. E tinha televisão, né, Lula? Tinha um programa de clipe, que talvez seja um dos primeiros programas de clipe do Brasil, que é o Gazeta Som, que foi planejado pelo Clóvis Rosa, já falecido, nosso querido amigo, e o Sérgio Guzmão Neto, que era diretor da Gazeta, então abriu as portas para que isso fosse feito, e o Clóvis era um abnegado, e a maioria das pessoas, não, o Lula já tinha disco, né? O compacto, aquele compacto duplo, né, Lula? Essas bolachinhas da época que você conhece. Então, a maioria não tinha áudio gravado. Como é que ia fazer um clipe sem áudio? Então, o Clóvis levava a gente para a antiga sede da Gazeta, por exemplo, né? Lá ele gravava o áudio, com o recurso que tinha, porque não é um estúdio. Então, gravava o áudio ali e depois saía para a rua para fazer o filme. E saiu um programa de clipe maravilhoso, enfim, ainda existe. Acho que o Lula tem na casa dele uma fita com isso. Está ali Maurício de Oliveira tocando. Está o Pizindim, do jeito que era o Pizindim lá no início.
Fabio Teixeira.
Que era música autoral. Fábio Teixeira. Tem uma série.
Rogerinho
Borges está com a gente também. Rogerinho, Tinha uma série de artistas. Rogerinho tem um cara que eu conheci no centro também. Então, tinha uma turma dessa. Tinha um movimento desse e tinha uma coisa acontecendo de rádio, como você falou. Uhum. Tinha um apoio de rádio e a gente estava tocando para o grande público. Então, muitas músicas aconteceram. Eu, carioca, vindo do Rio, recente, a primeira coisa que aconteceu foi que eu ouvi aqui foi Correnteza, com o Lula cantando. Eu estava com Pedro Barcelo, que era orgulhoso demais da música daqui, né, do Espírito Santo. Nós estávamos almoçando lá no centro da cidade, nessa época não era self-service, era refeição. A gente estava lá fazendo a nossa refeição, né? E tocou essa música. E o Pedro cantou a música toda, né? Porque o Pedro é assim, né? Ele cantou e começou a falar, esse aqui é o Lula, ele foi um sucesso danado aqui, e não sei o quê. E eu tinha uma namorada na época, que era atriz de teatro e tal, estava lá no apartamento com ela, um cara tocou a campainha, vendendo o CD, compacto Correnteza. Eu achei aquilo espantoso, né? E perguntei para ele, rapaz, você está vendendo assim?
Essa grana aí, tô precisando dela.
Pois é, você está vendendo de porta em porta? Ele me falou o seguinte, né? Ele falou, pô, esse compacto, ele vende pra caramba, eu tô vendendo aqui. De porta em porta o cara vendendo o disco. Então o disco Correnteza, por exemplo, foi um fenômeno. A música foi um fenômeno, todo mundo canta. Até hoje, qualquer lugar que a gente cantar, as pessoas cantam. Então, nessa época, tentando meu depoimento como, na época, um forasteiro. E essa era a sensação que eu tinha, de ver todo mundo cantando Lero Lero, de ver cantando Correnteza, depois eu lancei um disco chamado Liberado, que todo mundo cantava Liberado.
Manhã
do Guto.
O compacto que eu tenho até hoje.
Exato, e Canção Brasileira, que era uma música assim, extraordinária do João Pimenta, que fazia um sucesso incrível. E era uma música que particularmente me encantava, assim, pelo estilo de música que eu gosto. E depois Pimenta também estourou Flor da Magia, né, Lula?
Flor da Magia.
E depois veio tanta gente, Banda Êxo, a música do Barbie, né, Acordar, aquela música espetacular.
Maravilhosa.
Fez um maior sucesso. Banda Vups, não é? Enfim, todo mundo assim, tava... tem muito mais gente, né, nesse baú aí.
Na realidade a gente assim, quer ver? Posso falar de outros... Heitor TP.
Heitor T.P. é do Simple Red.
Né? O Heitorzinho, tem mais o César Monsueto, que depois...
Todas essas pessoas são todas participando.
Do rock and roll também, eu até publiquei um livro chamado Rock Crise, convivi harmoniosamente com vocês, que era o pessoal do Thor, do Pó de Anjo, Combatentes da Cidade, Camisa de Força.
Exato.
Várias bandas.
Que é uma geração logo a seguir da nossa.
É, mas 85, 86, 87,
cara, já bem perto da gente.
Não, eles estão até nesse disco da gente, dos Porta Som.
Então,
tava junto.
Com a gente.
Então foi uma efervescência, né?
Vários
gêneros musicais.
Era
ali.
Uma coisa que ela parou exatamente quando a televisão parou de botar os nossos clipes na televisão. E isso é um fato que a gente não pode negar. História é história.
A gente tinha um mercado muito bom. A gente show... Eu, por exemplo, assim, fazia 3 shows por semana. Não tinha como. Tinha convites mesmo. E uma época a gente montou um show juntos também. Viajamos o estado todo. E a ideia era fazer 6 shows. Quando nós mesmo produzíamos, então a gente saía bem montado, com caminhão,
caravana.
De som, caravana. Som mesmo, bacana, palco, tudo montado, independente de nada. Ia para os ginásios, a nível de interior. Eu lembro que nós chegamos no Rio Novo do Sul, falei, pô, ginásio aqui, como é que vai ser isso aqui? Quando eu passei pela rua, a gente no ônibus, né? Falei, cara, será? Olhei o teatro super lotado. Era coisa assim, a gente estava acostumado a tocar para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 15 mil pessoas, então era bom demais. Quer dizer, isso ficou. E eu sempre. Eu vim do baile, falo com orgulho que vim do baile, fiz os barzinhos, participei de festival, mas eu tinha que, fui pro Rio. O papel me encontrou no Rio também, depois eu fazendo uma temporada no Rio, mas eu sabia que meu lance era fonográfico, era um disco. A minha carteira de trabalho, eu tinha que mostrar meu, né? E dei sorte, quando a minha primeira música que eu gravei, aconteceu. Correnteza abriu as portas para mim e para muitos amigos. Foi daí que eu assinei um contrato com a Polygram, depois fiz um trabalho com a Som Livre. As coisas foram andando, e depois eu tive a vontade, acho que é nosso dever, como da outra rapaz, de pegar e trazer músicos novos, como no meu caso era Alexandre Lima, que veio tocar comigo, Saulo Simonassi, Carlão Bernardo com a temporada com você.
Gente nova, falando já... do Carlão, Carlão, a senhora deve estar feliz da vida.
Carlão Bernardo. Essa turma toda, Pedro Alcântara, que veio, né? Então a gente foi botando esse pessoal na roda e hoje eu fico batendo palma pra eles também.
Bom, vamos ouvir mais um pouquinho de música?
Agora é a sua vez. Vem com essa, não trabalha aí, bicho.
Então vou tocar Correnteza, que foi.
Correnteza, então.
Dá um floreio aqui.
Numa terra onde tudo é beleza, um paraíso, ter você junto ao meu peito, revivendo um sonho antigo. Numa casa com varanda bem na direção do rio, muitos filhos pra criar, meu calor no tempo frio. Que mais posso eu querer? Já me acho afortunado, cada dia que avança leva um pranto derramado pro lugar onde a memória não tem mais penetração. Hoje eu conto a minha história cheio de satisfação. Oh, oh, oh. Já tive contra a correnteza, já levei meu barco para o alto mar. Hoje o rio é mais manso e a dança que eu danço é boa de dançar. Oh, oh. Já tive contra a correnteza, já levei meu barco para o alto mar. Hoje o rio é mais manso e a dança que eu danço é boa de dançar. Faltou a gaitinha do Jeremias, né? Já tive contra a correnteza, já levei meu barco para o alto mar. Hoje o rio é mais manso e a dança que eu danço é boa de dançar. Oh, oh. Já tive contra a correnteza, já levei meu barco para o alto mar. Hoje o rio é mais manso e a dança que eu danço é boa de dançar.
Acabamos de ouvir Correnteza, de Lula de Vitória, acompanhado também por Carlos Papel. Dando sequência à nossa entrevista, eu gostaria de saber sobre, um pouco sobre os festivais, no sentido da importância dele para a divulgação do trabalho dos artistas naquele período. Assim. Qual a importância dos festivais para isso, para divulgar o trabalho de vocês naquela época?
Então, eu vejo o festival de música desde da época da Record, dos áureos tempos, que tinha, tá, Chico Buarque, Gilberto Gil, Mutantes, quando surgiu, né? Desde essa época que eu sempre gostei demais. A gente costumava dizer, no meio, entre os compositores, que o festival era uma barreira de resistência da música brasileira, porque era onde você podia colocar uma música que você mesmo escolheu, uma música de qualidade, que, pelo menos no seu conceito, que você mesmo tenha escolhido, sem interferência de, por exemplo, de produtor de gravadora, né? Porque numa época que o produtor virava tranquilamente para você e falava: essa aqui entra, essa música entra, essa música não entra.
Uhum.
E, enfim, então,
na verdade, sempre foi assim, produtor.
Não, produtor não. Esse aí é o produtor, entre aspas. O verdadeiro produtor, pelo que eu escutei, por exemplo, do Liminha, que é um cara que é bastante conceituado no meio, pelo trabalho com Titãs, com tanta gente legal, que inclusive tocou nos Mutantes também. O que eu vi dele é o seguinte, que ele produziu Paralamas e numa dessas entrevistas que eu vi dele, ele falou que ele apenas tentava dar endereço pro trabalho, ele não interferia, porque os caras já tinham um conceito. O Paralamas viajou o Caribe todo e voltou de lá com uma ideia, quando surgiu o Alagados, que foi feito no estúdio Nas Nuvens e que o Liminha produziu. A produção dele era ouvir, os caras queriam um determinado tipo de amplificador, por exemplo, para guitarra, só para citar um exemplo, que era um amplificador que não tem qualidade assim, para como a gente conceitua, um Marshall, não era um Marshall, era uma perereca Giannini, vamos dizer por aí, um amplificador pequeno, quem é músico sabe disso, pequenininho para guitarra, mas só que aquele amplificador é que dava o som que os caras faziam, a pureza do som, né, do Caribe, né, enfim. Então ele, o produtor, para mim, é o cara que escuta, é o cara que deixa o compositor falar. Então a gente não tinha muito, era uma época que a gente sofria por isso. A gente era obrigado a botar uma música mais comercial, uma música de mais venda. Mas os festivais, voltando, os festivais para nós, ele dava, era a oportunidade que você tinha de botar uma música que você acreditava nela, que você escreveu, que você fez tudo e tal, e ali você competir com outros compositores também de nível. Eu viajei, competi e fiquei amigo de pessoas maravilhosas, de compositores que até que hoje estão aí e tudo mais. Tudo nos bastidores dos festivais. Então o festival para mim tem essa importância. Hoje eu participei do festival da Globo de 1985, com uma música chamada Sol da Manhã, que para mim, por exemplo, é um divisor de água da minha vida, no Espírito Santo. Porque foi esse ano eu representei o Estado nacionalmente num festival visto por 45 milhões de pessoas, audiência estimada da época, né? E também com 9 mil pessoas presentes, que foram no estádio do Ibirapuera. E foi uma comoção aqui dentro do estádio. Até hoje a minha música, as pessoas pedem para eu cantar essa música. Quer dizer, para mim, a importância que tem isso. Hoje eu tenho uma visão sobre os festivais. Hoje eu sou muito mais a favor das mostras de música do que dos festivais não competitivos. Porque com o tempo tem o negócio do dinheiro no meio. Então a competição passava a ser um pouco mais acirrada e deixava de ser uma coisa justa. Porque onde tem o dinheiro, tem a armação. Então os festivais começaram a ficar armados demais, começou a ficar visível demais essa coisa que a gente chamava de marmelada, né? Então eu hoje sou muito favorável aos festivais que não tem competição, os festivais de mostra, que acontecem no mundo todo. Eu tenho possibilidade, todo ano eu vou para a Europa, eu vou para a França, eu vou para a Espanha, e conversando com o Jeremy, é meu amigo de lá, e hoje está aqui com a gente, enfim, conversando com várias pessoas, na Europa tem festival para tudo que é lado acontecendo, e esses festivais são festivais de mostra, são shows de música, como... por exemplo, Rock in Rio, ou como o Free Jazz, né? Ou como o nosso Festival de Manguinhos, como o nosso Festival de Santa Teresa, que em breve vem aí. Enfim, o Festival de Chorim, que aconteceu em Vila Velha. Então, são festivais de mostra, festivais onde você pode mostrar uma música de boa qualidade, né? E é a música que você escolhe também. Então, eu sou mais a favor disso.
Pois eu acho que o festival, a finalidade do festival é revelar, né? Como a gente, Gilberto Gil veio de festival, o Caetano, essa turma toda. E depois, assim, o festival, ele perdeu um pouco disso, que era um festival de gravadoras. Então tinha que ser um tanto da Sony, outro da Polygram e tal. Então perdeu aquela coisa bacana de você ou ele, quem quer que seja, da onde qual estado fosse, né? Chegasse com a música e acontecesse. Aquelas músicas.
Mas então, eu estou te falando de ter um dinheiro. Você falou gravadora, falou dinheiro.
Então já perdeu um pouco a credibilidade. Eu lembro que eu estava na Som Vive gravando e o cara ouviu minha música e falou bem assim: vem cá, você não quer botar essa música no festival? Eu falei bem assim, um ingênuo garoto, né? Eu vi e falei assim: rapaz, mas eu vou botar pra quê, cara? Não vai acontecer nada. Eu não sou de gravadora nenhuma, sou independente. Aí ele falou: ah, é? Mas você me dá um. Deixa eu copiar um CD desse? Eu falei: pô, com o maior prazer. Aí deixa aí. Aí, desde hoje, ele me ligou, eu estive lá. Aí chegou assim, Guto Graça mesmo. Ô, Guto, ele que eu te falei. Ele falou que o festival é de gravadora, cara, como é que é? Eu quase tremi, né? Guto Graça mesmo, um produtor conhecidíssimo, famoso, um cara de, né, direção de novelas, essas coisas, bota junto com o Máriozinho, essa turma, Nelson Mota, Máriozinho, Aí eu falei, não, olha só, não, que isso, a verdade é essa mesmo, você tá com o pé no chão, porque não tem como. Era o que rolava.
É armado.
Não tinha coisa, você não ia entrar mesmo. Então era melhor assim, que você não sofria, né? Você sabia o que pode ser. Eu acho que o festival perdeu, e por isso que eu acho que o papel tá falando certo. Eu não acho. A mostra é legal.
Esse modelo não funciona mais, festival de competição, porque caiu em descrédito justamente por causa dessas coisas que o Lula está falando, que eu abordei aqui. Caiu em descrédito. Então hoje é muito mais, eu sou muito mais do que tenho os festivais de mostra que aconteçam sempre. Pode ser por gêneros musicais, que é mais fácil, porque você pega, por exemplo, Chorinho, você pega os amantes do Chorinho e concentra tudo ali. E, aliás, o festival foi lindo, foi o maior sucesso. Então, você concentra tudo ali, tem aquele público que gosta daquele tipo de música. Festival de jazz, o pessoal gosta de jazz, vai ver aquele tipo de música.
Jazz, né?
Exato. Agora mesmo tá rolando aqui, a gente está falando muito do passado, de falar que coisas que estão acontecendo, o papo de compositor, que continua rolando ali no Barcaiana toda quarta-feira, que são músicos que vão apresentar só músicas autorais. E a gente está começando um movimento disso. Então, as coisas estão sempre acontecendo, não? O passado é de uma importância muito grande. Resgatar a memória, o fundamental desse show, por exemplo, do dia 22 na Prainha, que está eu, Bona, Lula e Guto Neves, o fundamental disso aí é o resgate da memória. Porque eu sou uma pessoa interessada demais. O Zé é um fanático por isso aí. Pesquisa, eu gosto muito.
É, eu já diria, o papel aqui é um presente para a cidade, né, de Vila Velha. E no dia 22 de maio, véspera do aniversário da cidade, né? Festa da colonização do solo do Espírito Santense, a gente contar com um show que vocês não se reúnem há décadas, né? Para fazer um espetáculo musical para quem viveu a época se emocionar e também para a nova geração conhecer esse material riquíssimo que eles produziram, que é atemporal. Né? Porque a música, quando tem qualidade, ela atravessa o tempo, né? Ela se torna uma referência. A gente ouve aqui no Espírito Santo muita gente se lamentando, falando que nós, o capixaba, não tem identidade. Tem identidade. Né? O capixaba não tem tradição musical. Claro que tem. Né? Vem lá de Maurício de Oliveira, de Hélio Mendes, e passa por essa geração dos anos 80, que pavimentou essa estrada para a geração atual estar fazendo o seu trabalho.
Com certeza.
Né? Então é importante. O Lula está aqui. É importante a gente valorizar essa referência, a memória, mas também olhar para frente. E destacar que eles também produzem material novo, não é? Tem o papel, tem o trabalho dele, o Lula, o Bona também.
É, na minha visão, então, você não caminha sem resgatar o passado. Você não faz nenhuma casa pelo telhado. Então, acho que essa coisa que você vem fazendo em livro, por exemplo, e que a gente está fazendo agora, que se abriu a porta para a gente, é um resgate de memória. Por exemplo, eu nessa coisa de fobia de pesquisar sobre músicas, né? Eu fui pesquisar sobre Maria Cibele, que foi a rainha do rádio no Espírito Santo, e eu, no Google, por exemplo, eu botei o nome dela, só tinha um item lá em cima, assim, mesmo não abria porque estava bichado, estava com um vírus. Então eu fiquei muito triste com isso. O Rogério Borges fez mesmo na Espírito Santo uma entrevista com ela, acho que foi a última entrevista que eu soube notícia de Maria Cibele, que era a rainha do rádio, que a gente tem que resgatar esses nomes, e você não acha nenhum registro. Então acho que hoje esse fato da gente estar lá, que a gente foi realmente a geração da gente foi, chamou muita atenção para essa coisa da identidade e tudo mais, também é uma coisa de acender novamente essa chama, de voltar essa garra de querer que a gente, que apareçam mais pessoas, mais grupos. Também é voltar ao assunto, retomar o assunto. Então eu acho que a gente construindo a memória musical desse estado, a gente também vai estar com uma pavimentação.
É verdade. E a gente tem como objetivo, meta mesmo, trabalhar a cultura juntamente com a educação. Né? A cultura enquanto instrumento de transformação social, um direito do cidadão.
Isso.
Então, o poder público tem que oferecer alternativas culturais para a população, e quanto mais a população tiver condições de fazer as suas escolhas culturais, certamente será uma sociedade mais humana, mais desenvolvida, com mais poder crítico, né? Então todo mundo só tem a ganhar com isso. E a gente está aqui, estou representando a Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha, fazendo esse convite para o público para comparecer, prestigiar esse show 22 de maio, que realmente vai ser uma noite muito bonita.
É, uma noite de muita alegria, muito resgate.
E muita música.
É. Bom, nós estamos aqui nos estúdios com o Lula de Vitória, Carlos Papel e também com o Zé Roberto Santos Neves. Estamos conversando sobre o show que vai acontecer na semana que vem, no dia 22 de maio, o Valeu 83, 30 anos. É, já que a gente está num ambiente de rádio, a Rádio Universitária fez 24 anos ontem, e aí rolou um papo de rádio aqui também, eu queria saber dessa questão do rádio. O rádio era muito forte, né, na década de 80, para divulgação do trabalho de vocês. Como que vocês, fazendo esse resgate desse período passado, enxergam o rádio hoje, a mídia rádio, para divulgação de trabalhos de artistas locais e tudo mais?
Bom, eu sou radialista também, né? Eu trabalhei anos na Tropical, trabalhei na TV Capixaba também, na TV Assembleia também. Também sou radialista, registrado.
Estamos em casa.
Estamos em casa. É, a gente tinha uma abertura na rádio de forma geral, por assim dizer. As rádios que tem aí em primeiro lugar no Ibope, a gente tinha essa abertura. Aí eu não posso nem falar que o problema não é localizado, e eu também não gosto de me referir aos artistas que cantam determinado tipo de música que eu não gosto, por exemplo, não gosto de me referir de forma pejorativa a essas pessoas, porque eu acho que elas estão trabalhando. Então, o que eu acho que existe mais nocivo em toda essa coisa é a coisa unilateral, é aquela massificação de um determinado espécie de ritmo, e isso aí se transformando. Então, ou seja, vira uma bola de neve, daqui a pouco esse tipo de música não está mais, continua na mesma linha, mas fazendo outro tipo de música, e que no fundo a gente sabe que muitas dessas músicas são parecidas demais, né? Uma parece que é uma que é plágio da outra. Fora isso, eu não tenho nada contra ninguém se divertir ou fazer brincadeira ou qualquer tipo de canção. Mas esse movimento de unilateralização, essa palavra é difícil, unilateralização da música, sem pluralismo, isso eu acho que foi um verdadeiro golpe de forma geral na música brasileira. Então, isso aí, as rádios seguiram esse movimento que, na verdade, foi feito pelas gravadoras.
O papel ia falar justamente
tem,
isso.
Aí, de novo, vou até completar. E tem o tal do dinheiro dentro também. Infelizmente, essa coisa toda começou com uma coisa chamada listão no Rio de Janeiro.
São Paulo.
Sempre existia um agrado ali para o cara tocar uma música, né? Mas a coisa ficou realmente complicada a partir do tal do listão. Tudo que discrimina, eu acho que dá uma porrada na criatividade. Então a gente ficou muito limitado nesse tipo de execução que a gente tinha, né? De forma geral, de levar o disco na rádio, o cara escutar, aí é boa, vou tocar, é ruim, não vou tocar. A gente tinha esse senso. Isso a gente não tem mais. A gente tem o apoio de rádios sérias como Universitária, como outras rádios, que tem uma linha interessante e sabem do papel que uma rádio tem que ter, que também é de educação e também é de cultura. Então a gente tem outras rádios aí, e hoje a gente tem a internet também, né? A gente tem essa democracia. Então a gente hoje está por aí, mas realmente, de uma forma geral, a covardia com os músicos que compõem, que fazem música alternativa, que querem sonhar, está muito grande hoje.
Mas essa covardia já vem de bastante tempo, né, Papel? As gravadoras sempre mandaram nas rádios. Assim, com toda a estreita, eu estou dentro de uma rádio, mas essa é a grande realidade, porque era tudo, vamos dizer, multinacionais. E aí, não era coisa pequena, não, era coisa grande mesmo. Vou dar um automóvel, o cara vai tocar a música 3 meses. Vou dar um apartamento X e vai tocar. Então, começou. Eu lembro que 80, 85, quando você tocava uma música mais ou menos sertaneja, até o locutor ficava com vergonha de tocar, que tinha uns horários específicos para tocar pela manhã, bem cedo, que, aliás, tem uma música sertaneja maravilhosa, tem música bacana sertaneja, se você pegar uma Missata, é um clássico, né, uma coisa assim, lindíssima, outros, mas assim, então as gravadoras foram impondo mesmo, e as gravadoras e as rádios aceitava porque brigava pelo espaço que chamava o Ibope, né? Queria sair na frente. Eu acho que nem é o caso da Universitária, que não está aí correndo atrás de Ibope. Ela tem né, o público dela alvo, né, por aí.
Exatamente.
Mas as rádios de ponta, que querem brigar ali mesmo, elas foram cedendo. Hoje, fica até difícil ouvir cedendo, alguma.
Cedendo, se corrompendo.
É, fica até difícil ouvir as rádios de repente,
ganhando,
né?
Ganhando dinheiro. As gravadoras pagam.
Mas olha só, mas aí, oxe, as gravadoras quebraram. Porque acho que eles pensaram errado, né? Tanto que eles quebraram. O Nelson Motta já tinha falado isso há 10 anos atrás. Estava vendo uma vez uma palestra do Nelson Motta e ele falando que
mas
ia
são
acabar.
Esses fatores, mas
isso
elas,
acabar.
Elas ainda mandam.
É. Mas agora não,
são
né?
Esses fatores.
Quase o artista não tem gravadora, todo mundo é independente, todo mundo faz o trabalho. Eu vou expulsar a Ana Carolina, não toca aqui, não toca ali, mas se ela for pro ginásio, ela lota o ginásio.
É, mas hoje em dia a selvageria tá mais bruta do que antes.
Não, tá, sem dúvida.
Tá mais bruta, é papo de 5 milhões para começar a carreira.
Mas eu acho que tem algumas rádios, assim, tipo...
São investidores, são pessoas riquíssimas, distribuem disco de graça no Brasil, porque disco, ninguém vende mais grandes quantidades de disco, né? É, então distribui CD no Brasil todinho de gratuitamente nas portas de boate, em todos os lugares. Eles investem pesado, o programa de televisão tem jabá, os programas de rádio tem jabá.
E aí você vê o tanto de perda que houve, né? Então,
e as gravadoras que estão se fundindo, né, no mundo todo e trabalhando de uma outra forma, mas continuam existindo e continuam sendo grandes corporações e bancando não só horário de rádio para seus artistas, mas também a coisa linear dessa música que só toca um gênero de música, né? No máximo é 2-3 gêneros de música que a gente tem isso aí, não é isso?
Mas hoje nem se vende mais disco, né? Por exemplo, se eu quero fazer meu DVD e disponibilizar.
É isso que eu falei, eles dão de graça.
Ok, eu quero disponibilizar meu DVD. Vou fazer pelo prazer, para escrever tudo aquilo que eu venho fazendo nesses 30 anos. Aí eu tenho que fazer meu DVD.
Até pelo registro histórico
claro,
também.
Claro, claro. Eu não vou ter esse sonho que vou vender 10, 15 mil DVD, igual eu vendi. Eu vendi, cheguei a vender 10 mil cópias naquela época. Então, aqui em Vitória, só aqui em Vitória. Então, não tem esse sonho que eu vou vender 10, 15 mil DVD. Não vou vender. Quero fazer
vai disponibilizar. Vender pra caramba.
Mamãe vai comprar um, meu tio.
Vai vender pra
meu
caramba.
Filho.
Você vai ver, pá, você não tem ideia. Eu botei minha música no iTunes, né? Botei meu CD, o Cebonsá, pra pessoa baixar e pagar. Depois de uns 2 meses, rapaz, tem $6.99 na minha conta, rapaz.
Pô, dá pra gente fazer um rachixe aí.
$6. Aí, falei pro Jeremi, parceirinho meu desse disco, você é bom, sabe, tem uns 3 músicas junto, e ele é o produtor musical do disco. Falei, bicho, vamos tirar esse dinheiro? Ele falou, não, deixa aí pra ver se cresce. Ele...
Papel.
É uma, né, a saída, né? As gravadoras estão trabalhando com isso também. Você baixa a música do cara e eles recebem um percentual grande.
Papel, mais cedo você falou da música Sol na Manhã. Dá pra tocar?
Um pedacinho?
Aqui. Vamos?
Sol da manhã, luz da atmosfera, dormir nu na espera do olhar, transa maçã com a boca na dela. São telas de te desenhar. Amo a beleza das vilas. Amo saber namorar. Abro as manhãs se um sopro de vento me sopra onde vou cantar. O resto a gente canta no dia 22 na prainha, né?
Agora tem um detalhe aqui. Ele já até já fez uma releitura, né, do original, né? Porque eu também era moleque quando eu vi no... Era criança, eu vi no festival da TV Globo. Foi o Shell, né? Em 85.
Não, foi
em
85.
Foi em 85.
Esse ano a Shell... Incrível, né? E ficou conhecido como Shell. Porque não é bom patrocinar um...
Pois
na
é.
Na verdade, esse já não era a Shell, porque a Shell, esse ano...
Era o Festival dos Festivais?
Ela não patrocinou. Festivais.
Exatamente.
Festival dos Festivais. Foi
o festival arranjo era um pouquinho diferente, você já está modernizando. É muito, né?
Sabe o que acontece? Acho
está
que...
bonito do mesmo jeito.
Obrigado. Muito bonito. Eu já vi Milton falar sobre travessia. Você inventa a música de outras formas. E aí você tem o prazer... readquirir o prazer de cantar essa música de novo. Por exemplo, o Pedro de Alcântara, que é uma figura que eu adoro, que é um amigão, pianista capixaba maravilhoso, ele me deu uma honra agora, ele fez um DVD aliás, pô, eu fui na gravação e gravou Sol da Manhã e gravou Muqueca Instrumental, os dois instrumentais, né, em linguagem jazzística e tudo mais. O Muqueca eu tava com o João Pimenta, nós ficamos muito emocionados. Ele até falando pro Pedro, pô, tá melhor do que a gente. Tava lindo mesmo o Muqueca. E o Sol da Manhã, ele fez uma outra leitura que eu ainda não vi, mas todo mundo que viu falou, cara, tá um negócio... Uhum. Eu que tenho curiosidade de ver, porque essa é uma música regional, não é? E, pô, botar uma linguagem, mas assim, de jarnela é meio complicado. Uhum. Agora, Elias Borges já fez também um arranjo que é solado e tocado, e o Ceci Tony Coelho também fez um arranjo que é solado e tocado, e que é muito diferente do que eu faço. Então, essas coisas... Você cantando a mesma música que todo mundo te pede, você acaba enchendo o saco dessa música, mudou o jeito de tocar, mudou o jeito de cantar, é uma nova leitura, então se torna agradável pra gente.
Bom, nós estamos aqui nos estúdios com Lula da Vitória, Zé Roberto Santos Neves, Carlos Papel, estamos conversando, falando sobre o show que vai acontecer na semana que vem na Prainha, no dia 22, o Valeu 83, 30 anos. É, nós estamos chegando na parte final do nosso programa, então eu gostaria de saber hoje qual o seu trabalho, o que, que você está fazendo, Carlos Papel, e depois também para o Lula da Vitória, qual o seu projeto, você já falou do DVD e tudo mais, quais os projetos que você está tocando, que vocês estão tocando hoje?
Bom, eu falo pra caramba, né, bicho? Brincadeira. Olha só, hoje eu gravei um disco na França, e com a produção musical do Jeremy. É uma gravação ao vivo de jazz e bossa nova. Uhum. Eu fiquei 3 meses na França, tive que compor a toque de caixa, que não é fácil, você está fazendo um trabalho de qualidade e tudo mais. Os músicos franceses, pô, me abraçaram, todos amigos do Jeremy, e gravaram comigo sem me cobrar nada. Eu tinha pouco tempo para realizar isso. Nós fizemos alguns ensaios e em 4 dias nós gravamos 10 canções. E esse disco se chama C'est Bon Ça. C'est Bon Ça significa isso é bom, simplesmente. Que já é uma presunção da minha parte botar esse nome. A capa é de um fotógrafo. A foto de capa é de um fotógrafo espanhol excelente, que é o Javi Gonzalez. E isso aí já é uma coisa que eu estou dando muita importância. Porque é um negócio do intercâmbio. É você tá festejando com vários artistas do mundo todo que estão afim disso daí. Eu acho que a maioria dos artistas, compositores, cantores, instrumentistas do mundo estão querendo falar outras línguas, estão querendo... Então esse disco, para mim, o nome dele deveria ser Mescla, porque eu fiz algumas bossa nova aqui, uma música para Búzios, uma música para Barra da Tijuca, por exemplo, que eu misturei com música francesa, graças ao conhecimento do Jeremy, eu misturei com música espanhola, graças ao conhecimento de nossos amigos do flamenco espanhola, destacando o Romain Manteau, que é francês, que mora lá, que toca violão flamenco. Isso enriqueceu o meu trabalho, enriqueceu a minha cabeça. Uhum. E agora meu plano maquiavélico de viver é fazer bossa nova, fazer samba, uhum, e misturar todo tipo de música que couber, que fizer sentido. Então meu trabalho é esse, o C'est Bon Ça. E eu estou gravando o DVD dele, e no final de junho ou começo de julho estou costurando algumas coisinhas, e a gente vai fazer um DVD muito legal aí.
Bacana. Lula?
Eu quero aproveitar esse momento assim, né, teus ouvintes, para firmar mais uma vez, dia 22, a gente na Prainha, vou ter prazer imenso de estar ao lado do Carlos Papel, do Guto Neves, do Carlos Bono, homenageando o João Pimenta, dia 22, às 21 horas. Isso aí, meu foco principal agora é o dia 22, quarta-feira que vem, na Prainha.
Essa oportunidade, esse DVD também, né, que você vai
essa
fazer.
Oportunidade que o Zé Roberto está dando pra gente. Logo após isso, eu vou focar no meu DVD. Já tenho um teatro disponibilizado pra mim. Eu não marquei uma data ainda, porque tem uma participação especial, que deve ser ou o Beto Guedes ou o 14 Bis comigo, ok? Até chamei o Papel para trabalhar comigo, não sei se ele vai estar aqui ou se ele vai estar na França, mas se ele estiver aqui, ele vai trabalhar comigo, porque a gente tem um trabalho juntos assim de bastante
aí,
tempo, né?
Tá falando essas coisas em rádio, não?
E, então, primeiro, dia 22, vocês estão todos convidados, por favor, vai ler a Prainha, e vão ver uma música legal, um show bacana. Vou ficar muito feliz de estar com os meus amigos, porque a gente tem um trabalho de paralelo, mas esse momento ímpar de eu estar junto com os meus amigos, daquela geração que tudo aconteceu, tudo rolou ali, nesse encontro que o Zé Roberto está, né, oportunizando a gente, vai ser muito legal. E tomara que isso aconteça, a gente possa fazer um por mês aí pelo estado todo. Depois então vou focar no meu DVD.
Bacana.
Vou falar rapidinho, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui na Universitária FM e lembrar que o show Valeu 83, 30 anos é um grande momento da festa de Vila Velha, né? Mas que essa festa já começa na segunda-feira, com a Casa da Memória vai ser qualificada como Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, vai haver uma solenidade na Casa da Memória na Prainha, e no dia 21 também teremos Café Literário Sesc pela primeira vez em Vila Velha, com o tema Vila Velha, berço da cultura capixaba, com os debatedores Francisco Aurélio Ribeiro e Kleber Galveias, e mediação do Getúlio Neves, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Teremos Valeu 83, 30 anos. Depois, na quinta-feira, show do Teatro Mágico e Casuarina. E na sexta-feira, a banda Califa toca juntamente com o Macucos, fazendo o pré-lançamento do seu DVD. Então, uma semana recheada de cultura. E também, no domingo, Rua de Lazer, ali em Itaparica. Né, com atrações culturais, capoeira, break. Então, é uma programação farta. A gente espera todos vocês.
Salve,
no município.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Carlos Papel, do Lula da Vitória, do Zé também, do Zé Roberto Santos Neves, e registrar a presença também do Jeremy, que está aqui nos estúdios ouvindo essa entrevista. Gostaria de fazer um pedido para vocês para encerrar esse programa com música, por favor.
Vou dar esse benefício assim, primeiro os mais velhos, né?
Muito obrigado, boa noite.
Faz comigo, faz comigo.
Fica por aqui.
Tá bom. Lua cheia, todo mundo quente é bom, se dá.
Vamos começar de novo?
Lua cheia,
assim.
Todo mundo quente é bom, se dá. Tudo irreal, meu amor é bom de namorar. A madrugada, princesa, um sopro ligeiro do mar, mel natural, maresia tropical. Lua cheia, todo mundo quente é bom, se dá. Tudo irreal, meu amor é bom de namorar. A madrugada, princesa, um sopro ligeiro do mar, mel natural ou maresia tropical.
Lua, me sinto tão distante, teus olhos de brilhantes que a luz do sol te dá. Na praia as paixões se incendeiam, num banho de mar sem pudor. Verão visual das estrelas, invenção de amor.